Chamegueiros e chamegueiras do meu Brasil varonil e agora feminil também, porque pediram pra lembrar que tem que ter...
Levasse uma butada no Facebook, boy, foi foda.
Então, agora sejam bem-vindos a mais um episódio do ChamegoCast. Eu sou o Vitor Hugo e amizade entre homem e mulher é um negócio tão real que eu tenho mais amiga mulher do que amigo homem.
Eu sou Felipe e bebê, eu juro, é só uma amiga.
Eu sou Caio e amizade é amizade e amor é amor.
Meu nome é Tereza e eu não acredito que a gente tá em 2017 e a gente ainda tem que falar que existe ou não amizade entre homem e mulher.
Boa, então aí ó, o tema é polêmico e bora pra vinheta. Pois é, galera, mas antes da gente chegar na pauta, vamos para o nosso SOS Chamego. O quadro SOS Chamego, para quem ainda não conhece, basicamente ele consiste no seguinte. Semanalmente, a gente recebe aqui pedidos de ajudas e conselhos de pessoas que querem ouvir um pouco mais dos doutores do amor, e agora a doutora do amor, que também tá aqui, de o que é que poderia ser feito para poder ajudar essas pessoas. Então, bora ver aí o que é que tem na semana de hoje para o SOS Chamego.
Oi. Eu sou a maior borboleta flamejante em linha reta da América Latina. E é o seguinte, falando em problematizar, vem aqui problematizar comigo, filho. Minha prima, uma das melhores amigas, né, tá saindo com um cara. Que ele, tipo, ele é legal, sabe? Eu conheci ele e tal. Ele é gente boa, ele é bem simpático e pá. Só que eu tô meio com um pé atrás. Porque ele tem umas coisas meio machistas, mas não, ele não é o machista, tipo, o pior machista ever, sabe? Mas, tipo, os amigos dele são... mais ou menos machistas. Também não é, tipo, pior, não. Mas também, tipo, tem umas coisas que dão irritada, tá ligado? Ele falou que era ciumento e tal, não sei o que, pra ela, né? Mas, assim, falou, tipo, não ficou dando ataque em cinema. Falou, tipo, ah, porque eu sou ciumento, blá, blá, blá. E isso, pra mim, também já remete a uma coisa meio, tipo, ter o controle e tal. E aí, eu não sei se eu falo alguma coisa.
Bem, então é isso aí, né? Acho que até, além do que um homem, a gente tem bastante representatividade na mesa aqui pra falar sobre isso. Então, vamos lá. Quem quer começar?
Tá. Escutando o problema... Qual é o nome mesmo, cara? Disse borboleta...
Borboleta? A maior borboleta
flamejante. Linha reta da América Latina.
É que a galera realmente escuta viagem da gente, porque elas inventam cada nome, galera. Então... Eu acho assim, eu concordo que não dá pra você delimitar todos os relacionamentos em questão de desconstrução, níveis de desconstrução, porque tá todo mundo em evolução, mesmo os caras mais avançados, mas o que tem hoje em dia de exemplo de cara metido a filósofo feminista fazendo merda não é pouco, tá ligado? E tipo, não dá pra usar isso como parâmetro. Pra, vou namorar ou não essa pessoa, eu acho que o que conta aqui é, primeiro, a paciência que ela tem disponível pra essa pessoa, tá ligado? É o que ela tem de tempo dela, de energia física, psíquica, mental, espiritual, pra dedicar a esse processo de conversa, de desconstrução com a pessoa. Isso se o cara indicar um mínimo de, tipo... conversa.
De que tem abertura pra...
Tem abertura pra isso.
Mudar e
porque
se construir,
se
né?
For uma pessoa intolerante, mano, vai chegar num momento, pode demorar, mas vai chegar num momento que a relação vai ficar ruim pra ela, a ponto de virar uma coisa tóxica.
Eu acho que, além disso, a gente pode separar o problema em duas partes, porque não é só o problema da prima se relacionar com o cara, mas ela fala
de
também...
Do
nível de intervenção que ela pode ter na situação. Então, com relação a essa parte do relacionamento... da prima com o cara, isso
verdade,
aí que o Caio falou.
Eu esqueci de falar que tipo, o problema
tem grau,
da prima dela chegar e falar.
Exatamente.
Né?
Essa parte aí do relacionamento mais direto entre os dois, eu acho que o Caio falou abrange bem toda essa situação. A única coisa que eu acrescentaria é que se o cara já se demonstra machista tão com duas semanas assim, então é alguma coisa pra ligar o sinal de alerta.
Fica alerta, amigo. Tá piscando, o bagulho tá. Pode ficar pior.
Exatamente.
Em
então,
duas semanas, caralho.
Então é de se prestar atenção, mas é basicamente o que o cara falou. Tipo, questão de ver o quanto você tá disposto, o quanto você tem de paciência e o quanto o cara tem de abertura e tolerância pra mudar. Mas se a gente for levar em consideração que uma parte do problema também é o nível de intervenção que ela pode ter na situação, eu acho que é uma coisa bem delicada. Pelo que ela falou, parece que elas são bem próximas. Então, já rola um tipo de abertura que vai facilitar esse diálogo. Mas é tipo, pô, de fato eu cuido dos. Eu particularmente não gosto de ficar chegando e dando algum conselho, algum conselho
Que
para alguém que não me pediu.
é quase como se você estivesse influenciando
Exatamente.
sem a pessoa ter dito, olha, eu não tenho nenhuma abertura para ouvir o que você
E
tem que falar. Você
esse tipo
estivesse dando
de coisa
pitaco.
é muito sensível justamente porque também depende do nível de intimidade que você tem com seu amigo, sua prima, seu parente.
É, não adianta não. Quando vem uma intervenção assim de fora, e se você não tiver a fim de ouvir, você não vai ouvir. E você, só quem tá dentro sabe o que tá passando, tá ligado? Então.
É, por isso que eu ainda acho que é um outro fator, assim, que eu não gosto de falar tanto se não me pedirem a opinião. É porque talvez
Isso.
pra pessoa não seja um problema, talvez ela esteja ok com isso.
Talvez ela ache que esteja ok, talvez ela não tenha visto.
É, então assim, pode ser que vire um grande problema no futuro, pode ser.
É claro que
Mas.
você, tipo, com seu papel de amiga, de prima, você sempre tem como dar, sei lá, nem que seja por indireto, ela manda um vídeo aqui no YouTube que fala aqui de desconstrução, fala, é, amiga, se liga aí nisso. Mas eu
Dez
acredito
sinais que
que.
sua namorada é machista.
Manda um podcast, SOS, chamei.
Manda esse podcast aí pra ela. Ei, tipo, amiga, escuta aí.
Aí é muito massa.
Então, é de se ter bastante cuidado nessa parada de como você vai intervir e se você deve intervir em alguma coisa que não te pediram a sua opinião. É realmente de sentir a abertura e tomar cuidado na abordagem. Mas se você acha isso, quer dizer que você está enxergando como um problema e que você quer o melhor para a pessoa.
Sim.
Então eu acho que vale a pena você, de maneira bem delicada, tentar manejar para conseguir ter essa abordagem e falar tudo isso que Caio disse para você.
É, porque como tá no início, eu acho que é isso. É, tipo, hoje em dia, o maior problema dos relacionamentos em geral é falta de comunicação, tá ligado? Se tu não gostou de alguma coisa, se ela não gostou de alguma coisa que o cara fez, ou se aconteceu alguma coisa, tem que existir comunicação. Se você já tá no início, se você não se sente à vontade nem para comunicar alguma coisa, aí já tem alguma coisa errada. E você tem que se sentir à vontade, tanto a amiga para falar com a outra amiga, como o cara.
É, eu me sinto contemplado pela fala de todos vocês. Eu não tenho nada mais a acrescentar, não, além do que você tenha dito. Só tem uma coisa que eu vou indicar depois no chameguinho, que é um vídeo que eu vi bem interessante falando da ciência de como que a gente é convencido ou desconvencido de alguma coisa e por que que a gente não costuma acreditar em fatos ou em constatações. Então é bem interessante a gente perceber porque a gente está falando de um contexto micro, que é o problema que ela tem do relacionamento, mas olhando por um macro, né, uma parada mais ampla, tipo, tem uma parada de um machismo aí que são tipo fatos constatados que as pessoas às vezes não pararam para refletir, os homens principalmente não pararam para refletir sobre isso e perceberem um impacto negativo que isso tem.
Esse assunto é tão sensível que. Engraçado, é foda que, tipo, às vezes, quando você conhece uma pessoa que, sei lá, um cara que supostamente não tá agindo de uma forma machista com você, ou que ele não é machista, ou que ele está em um processo de construção avançado, né?
Que grau.
Tipo, o
O
grau,
level 1,
ele
level
tá
2.
avançado.
Ele tá com a minha medalhinha. Tá no nível Charmeleon. Tá chegando no Charizard.
Ou então aquelas medalhinhas que dão pra você quando você tá
É uma estrelinha, né? Tu ganhou uma
Um
estrelinha aí,
badge pra
parabéns.
É um badge, tipo, 180 dias sem usar metanfetamina. 180 dias sem ofender uma mulher.
Enfim, pois é, quando um cara, tipo, é massa, assim, você tem uma comunicação legal, é uma pessoa, tipo. Mas, assim, isso não era pra ser, assim, contaponto, tá ligado? Isso já devia partir do pressuposto que todo mundo
Exato.
está, assim,
Seu Marco Zero, né?
ser um marco zero, né? Assim, não é pra você pensar, ah, tipo, ele não foi machista comigo, ele não foi legal comigo. Ah, mas ele é bonito, ele é. Pô, isso tem que ser o marco zero, sabe? Se, tipo, uma pessoa não se trata bem, tá sendo machista com você, não acredita nisso, acho que, tipo, a gente tem que pensar no diferencial. Qual seria o diferencial do cara? Sei lá, ele toca guitarra, eu gosto do jeito que. Sei lá, que
Que ele
alguma
cozinha,
outra coisa,
que ele faz alguma coisa
exatamente, que
interessante.
faça outra coisa, e não que, tipo, o cara vai deixar de te respeitar ou não. Acho que isso
Exato.
nem deveria ser. Né? Esse é o
Respeito é tipo
básico
uma
do básico.
obrigação.
Então é isso, pessoal. Eu espero que a nossa borboleta flamejante, a maior da América Latina em linha reta, tenha sido agraciada com o conselho e que ela compartilhe aí com quem ela acredita que também precisa escutar isso. Então é isso.
Tipo a prima.
Bora pra pauta. Em uma mulher, não é possível haver amizade. É possível haver paixão, hostilidade, veneração, amor, mas amizade não. A frase proferida pelo escritor irlandês Oscar Wilde, parece datada, mas não podia estar mais em sintonia com as atuais discussões sobre as relações entre os sexos. As amizades entre homens e mulheres podem até ser comuns nos dias de hoje, porém, o mesmo não acontecia há apenas algumas décadas. Considerando o ponto de vista histórico, a interação amistosa entre eles e elas é um fenômeno recente, que surgiu depois da invenção da TV em cores em 1954. Até o século XIX, a amizade intersexual era considerada um mal degenerador, como conta Rosana Schwartz, pesquisadora de gênero, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Usando argumentos religiosos ou até científicos, os homens acreditavam que as mulheres eram frágeis e propensas a comportamentos desviantes. Por isso, a convivência com um homem que não fosse de família poderia degenerá-las, diz Rosana. Ou seja, na época, se acreditava que a presença de um homem poderia levar as pobres mulheres indefesas a cometerem um ato absolutamente condenável. O sexo fora do casamento. Numa sociedade em que a maioria das mulheres só convivia com figuras masculinas como o pai, os irmãos, os padres, a amizade entre os sexos era muito difícil, se não impossível. Esse cenário só começou a mudar quando elas chegaram em massa ao mercado de trabalho no período pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a amizade intersexual como a conhecemos hoje só se solidificou nos anos 70, pois após até uma década, antes, os únicos amigos homens que as mulheres tinham eram os amigos do seu marido, afirma Rosana. Então, depois da introdução pipinesca, vamos nos apresentar, né? Então, Tereza, quem é você na noite?
Quem sou eu?
Na fila do pão, pronto.
Quem é você na fila do pão?
Gente.
Você quer na noite ou na fila do pão?
Sem glúten. Não, mentira. É, eu, sei lá, eu tô aqui buscando, né?
Faço o quê? Me formo em quê?
Eita.
Tô buscando o quê?
Ai, gente, eu vou chorar aqui. Me chamaram pra fazer essa semana de prova. Mas eu me formo esse semestre em ciência política.
Bom,
e, é... Pois é, tô aqui. Se tiver alguém que quiser me oferecer um emprego também, eu tô aceitando.
Boa, boa. É, Caio, por aqui também. Fifo.
Vale.
Eu. Vitor, então... Depois de ter te interrompido, Tereza, desculpa.
Eu já nem sei mais o que eu tô falando.
Mas vamos lá, a gente falou
tá
da introdução e... A história realmente mudou ou ela continua ainda assim?
É, né, isso. É, já tá tão enraizado que meio que... Vem um ranço, né? Querendo ou não, por mais que eu acredite em amizade entre mulher e unicórnio, homem e papagaio, tipo, em todo tipo de amizade, mesmo eu acho que isso nem deveria ser uma questão. Existe, claro que existe, mas a gente ainda tem que lidar, por causa do machismo, por causa desse ranço histórico, com muitas questões, né? Muitos, será que é amizade mesmo? Ou será que, sei lá, amiga do meu namorado realmente é amiga ou não? Tudo isso por causa dessa trágica história, porque alguém disse que isso, que a mulher era frágil.
Um degenerador,
é, e que não pode, que se, né, assim, com um homem ou mulher se encontrar é porque tem que ter sexo. E, tipo, isso é bizarro. Não, mas é muito louco isso, porque, tipo, parece que quando a gente é criança, não tem essa. Parece que tem algum ponto, tem um momento que quando você.
Que
é, que muda. Porque eu brincava com os meus primos, todo mundo pelado, todo mundo tomava banho junto. Todo mundo era a mesma coisa.
Sabe quando.
Todo mundo era amigo.
Todo mundo era de boa, né?
Era de boa. Aí tem algum momento que chegou um adulto, apontou e fez.
Isso.
Epa,
exatamente,
não pode não.
Exatamente.
Olha
isso.
Aí. Então, assim, já foi
exatamente,
o olho de outra pessoa que tirou a inocência e que falou. E aquele momento na escola que, tipo, tem um clubinho da Luluzinha.
Na época que você é acostumado a. Ter seus amigos independente, não ter esse tipo de maldade, ele ficar olhando, não sei o quê, de repente começa a ter uma virada de mesa que vem do mundo externo e polui a mente de uma criança.
É, e meio que
você
fica tímido, você se. Eu lembro, tipo, sei lá, de ter amigo menino e de alguém apontar, ah, tá namorando. Ou então, assim, eu gostava de um menino como meu amigo mesmo. A gente, sei lá, gostava de brincar no parquinho. E aí chegava, eu lembro que eu fui falar desse meu amigo pra algum primo meu mais velho. E aí, tá namorando. Ficava me irritando muito. E aquilo, tipo, eu queria que ele parasse. Então, eu me afastei do meu amigo.
Isso.
Pra, tipo, os adultos pararem de falar que ele era meu namorado. Porque eu
nossa,
não queria,
né?
Na época, tá
e
ligado?
E a gente tá falando, tipo, de uma coisa de infância. Mas, por exemplo, já aconteceu isso no meu estágio uma vez. Tipo, eu tinha uma amiga no estágio, gente, que andava muito junto, se abraçava, não sei o quê. E aí eu lembro de uma vez, a gente tava... Eu tinha chegado no estágio, ela tava indo embora, a gente se abraçou. E aí, tipo, eu entrei e ela foi embora. E no outro dia ela veio me contar que ela encontrou uma pessoa no corredor que viu a gente se abraçando e chegou assim, aquele menino é amarelo, não sei o quê. Esse tipo de coisa, pô. E tipo, com adulto já, tá ligado? Tipo, eu com 22, 23 anos, ela com 21 e ela tendo que ouvir isso. Então, assim, é foda, porque é uma coisa que começa, como o Teca falou, lá do começo da vida da gente, num momento específico que tem a virada de mesa e de repente vai pra isso.
Tá, eu acho que hoje ainda funciona muito parecido com o que era antigamente, mas eu pelo menos tenho o prazer de ver que na minha bolha, pelo menos, as coisas vêm funcionando diferente.
Massa.
A gente sabe, a gente foi até uma coisa que Bruna
Bruno
falou
falou.
no podcast passado.
É uma minoria entre os homens.
Então, tipo, a gente não termina por não representar um
Exato.
comportamento majoritário, mas a gente sabe que as mudanças de pensamento vêm de massa crítica. Então, eu acho que parte muito da gente, enquanto homem e também enquanto mulheres, porque vocês falaram muito da
Parte da gente como pessoas, deve
Exatamente.
dizer.
Porque vocês falaram muito da responsabilidade do homem dentro desse rolê e tal. E eu acredito que, de fato, é muito verdade e que talvez chegue em 70%. Mas mulheres também têm responsabilidades nas relações e nas impressões do mundo. A gente está podendo hoje se relacionar melhor e mais livremente. E com menos. Com menos. Não é, julgamentos não é a palavra, mas de impressões precipitadas da parte de outros, sabe? Hoje eu tenho muitas amigas e não vejo tantas pessoas mais me enchendo o saco quanto seria na época da escola, dizendo ou que eu sou gay porque tenho amigas mulheres, ou que eu tô ficando com aquelas meninas porque elas são minhas amigas, sabe? E vice-versa, de mulheres também, acho que toda a questão de liberdade, do feminismo que vem aflorando e dando mais espaço para a mulher fazer exatamente o que ela bem entende, ainda não é exatamente o que ela bem entende, mas tipo, exatamente o que ela bem entende como uma perspectiva de futuro, também vai dando essa liberdade para poder se relacionar com os homens sem ter tanto problema. Isso é o que eu vejo na minha bolha.
Isso aqui.
Eu repito, não é um comportamento de fato que eu vejo de maneira majoritária,
Acho que dá
mas
pra
isso.
usar avaliação de políticas públicas.
Eu queria
Pra
acrescentar uma
analisar isso.
coisa ao que o Chifão falou, porque eu concordo que na bolha da gente isso tem evoluído muito, tá ligado? E beijo, Bruna, fantástico, que pessoa, velho,
Que
que
mulher da porra! Que
contribuição.
mulherão da porra!
Caralho, todo mundo que falou pra mim sobre o Chameio Cast falou do episódio passado, falou do que Bruna, das coisas que Bruna disse. Mas eu tive recentemente um exemplo desse, pô. Que assim, interpretação de fora. Mas foi algo, uma reação de uma amiga minha, de acordo com esse tipo de histórico, tá ligado? Que foi assim: eu chamei ela pra tomar um café, pra gente
Ah,
sair
eu
pra
sei que história
conversar. Eu te
é essa.
contei, tia. A gente saiu pra conversar, não sei o quê. Só que, tipo, a gente nunca foi muito conversar, comecei a conversar com ela recentemente. E aí eu fiz, bora sair e tal, bora no antigo. E aí ela, do nada, assim, ela foi. A gente parou, marcou e tal, do nada ela chegou pra mim e fez: tu quer sair pra como amigo ou tu quer alguma coisa a mais? Assim, do nada. Foi tipo, do nada, assim, pá.
É
Jogou
foda
na mesa,
isso,
tá
pô.
Vocês estavam
ligado?
conversando aleatoriamente.
Ah, não, a gente tinha marcado
No
já.
WhatsApp já, e
É, a
quando
gente tinha
chegaram lá.
marcado e ela veio e falou, perguntou isso. E aí na hora eu respondi, não, pô. Amizade, fica de boa e tal. Eu entendi, fiquei curioso, mas eu não ia perguntar assim na hora. Aí depois de um mês, 2 meses depois, acabou que a gente não saiu porque não deu tempo e tal. Eu fiz, pessoa, tu lembra aquele dia e tal? Tu sabe me dizer por que tu perguntou? Só pra entender, assim, porque talvez eu tenha dado a impressão errada. Porque às vezes acontece, tá ligado? Eu prefiro pensar que eu tô dando a impressão errada do que, tipo, qualquer outra coisa. Porque às vezes o homem faz isso pra
Sim.
caralho, velho, tá ligado? E a gente não percebe. E é, quando eu quis falar de, tipo, culpado é o homem, eu quis falar exatamente nisso, mano. Pra gente é tão normal algumas coisas que, por exemplo, você tem amiga mulher, mas você abraça muito, você dá uns carinhos sem se ligar, você passa um pouco do limite às vezes, tá ligado? E como é sua amiga, às vezes a menina não tem não consegue te dizer isso justamente porque é amigo, tá ligado? Justamente porque, tipo, é uma pessoa que você gosta muito, e aí, não, é só meu amigo, mas às vezes você realmente passa do limite. Mas aí, só pra terminar a história, aí ela perguntou, ela falou, pô, então, foi mal, me desculpa. Eu fiz, não me pede desculpa não, eu entendo pra caralho, tá ligado? E ela disse exatamente assim, é porque os caras são tão escrotos hoje em dia que a gente não sabe.
Pois é,
A
exatamente.
gente não sabe. E aí eu fiz, porra, entendo total, não precisa nem se desculpar, pô,
Sim,
tá ligado?
sim,
E
sim.
isso foi aquela coisa assim, velho, isso é muito, muito real. E é bom a gente olhar pra fora da nossa bolha, pra fora da nossa visão de minoria entre os homens, entre várias aspas, que eu não gosto muito desse negócio de ser minoria entre os homens. Isso bota a gente já numa
Eu,
posição
sinceramente.
privilegiada, né?
Eu tento acreditar sempre. Tipo, eu faço o possível para acreditar e para buscar amizades, independente do que seja. Agora, é impossível você não sair de casa com escudo, tá ligado? É impossível você não fazer isso, porque a gente tem que estar sempre preparada, pô. Você, você sai na rua, ficam buzinando pra você loucamente, e aquilo você só tá passando, e tipo, é chato, tem umas coisas muito chatas que acontecem. Então, quando um cara chega assim do nada pra você só pra ser gentil, é, porque seria gentil com qualquer outra pessoa também, como tipo, vocês fazem, é meio estranho, é meio que, tipo, é isso que vai acontecer. Você meio que, ei, calma. Que
eita.
Isso? Eita, é, peraí, calma. Ah,
o Zula não
aqui. Mas o que aconteceu, uma história legal, assim, que eu tenho, é... Tipo, eu tava viajando uma vez, eu fui pra pra Colômbia, eu tava na Colômbia, que é um país muito machista, mais machista, né, América Latina, mas mais machista ainda que o Brasil. E eu tava numa ilhazinha, que era mais machista ainda.
A bolha da
bolha. A bolha. É, tipo, em San Andrés, que é um local turístico e tal. E eu fui sozinha, cheguei lá, e aí eu saí andando, né, como, né, faço, saí andando, olhando pro teto, pro nada, e vi que tinha um lugar de alugar bicicleta. E aí eu fui alugar bicicleta, porque você podia conhecer a ilha só andando de bicicleta, e aí eu fui, cheguei lá. Aí o cara que alugava as bicicletas não tinha mais bicicleta, só tinha uma que tava quebrada, e aí ele ia ter que, ia demorar pra trocar o pneu da bicicleta, e eu ia perder muito tempo, ia perder amanhã. Aí ele fez, não, peraí, calma, eu vou fazer então, pra você já não perder sua manhã, vamos fazer aqui um city tour, tranquilo, na ilha. Aí você primeiro pensa que sou mãe, né? Sua mãe vem na sua cabeça, dizendo, vai pegar carona com estranho, então você já pensa o pior cenário, mas ao mesmo tempo, você tem que acreditar. Aí eu fiz, vamos, vamos. Aí primeiro você faz um cálculo rápido das coisas que poderiam acontecer.
Da probabilidade
acontecer.
Da merda, né?
É, da probabilidade da merda. E aí depois você, quando você se sente meio confortável, você aceita. Que foi o que eu fiz, eu aceitei, dei um sentido. Foi um city tour, foi massa, tava sem câmera, e aí o cara tirou outras fotos pra mim, eu tirei foto da câmera do cara. E aí, massa, depois me levou de volta pra casa, tipo, pro ponto que tava, me deu altas dicas da ilha. E aí, tranquilo, tipo, pronto, fim. O cara não teve nenhuma segunda intenção, depois ele me mandou uma mensagem, ó, massa, muito bom trocar uma ideia com você. Me contou, me levou pra mostrar coisas que só os locais sabiam, sei lá, o presídio da ilha. Onde fica o lixão, tipo, você tem uma ilha, você tem um lixão, tipo, pô, ninguém conhecia, me mostrou coisas massas, me apresentou os artistas da ilha, e tipo, sem nenhuma intenção, era um cara bem mais velho, e depois agradeceu, me deu de presente as artes dele, e disse, pô, se algum dia eu for no Brasil, eu queria pra que a gente se encontrasse e tal, pra tu me apresentar também em tua cidade, eu ia adorar, pronto, acabou. História positiva, e às vezes Sim. A gente se deixa de viver essas coisas, porque...
Medo, né?
Ah.
Massa. E aí, avançando agora para uma outra parada, eu queria saber de vocês, assim, a gente já meio que estabeleceu os absurdos que existem socialmente, mas então realmente existe amizade entre homens e mulheres? Vocês acham que existe ou isso é só caô?
Com certeza.
A gente manter isso como marcado.
Eu vi uma história de um cara que era amigo de um pato, velho. E ele chorava de amor por um pato.
Olha aí, Paulo.
E o pato só vivia atrás dele. Uhum. Como se existe esse tipo de amizade com um animal...
Um pato, né?
Por que não existiria com dois seres humanos que são seres humanos?
Mas, ó, né? Vamos lá. Existe amizade entre homem e mulher e existe caô.
Existe.
Existe os dois.
Por isso que é totalmente justificado as meninas estarem desconfiadas.
Exatamente.
Sim.
Porque muitas vezes, né, o cara pode chegar na menina, se fazer de amigo e aquela velha história da lenda da friendzone, que também vai virar um chamego depois.
Sim.
Que
é um sofrimento muito grande isso.
É.
Mas é foda isso. Mas é isso.
Fora,
você tá jurando que você tem um amigo... E aí, quando você menos espera, do nada, assim, vem uma bomba.
Cara, eu tô afim de tudo.
É, mas antes fosse assim, pô, tipo, meus históricos é sempre...
Tem um histórico, então, tipo, currículo de caras que vieram do nada de maneiras estranhas.
Teve uma vez que eu tinha um grande amigo, muito amigo mesmo, que ainda hoje é meu amigo, mas, né, a relação muda um pouco, mas eu fiquei com um amigo dele... Que ele me apresentou, e aí depois que, tipo, isso rolou, aí ele virou pra mim no dia que eu fiquei com o menino, aí disse, ó, velho, tu ficou com meu amigo, mas eu sou apaixonada por tu e tal. Aí eu... E ainda disse assim, tu não pode mais ficar com ele, tipo...
Aí ele estabeleceu
o recorde. Eu pensei que era, tipo, não vou querer
não vou
mais
falar assim,
não fique com ele, porque isso tá me fazendo muito mal, me botou
Nossa.
Uma culpa. Tu sabe que história é essa?
Que bizarro, velho.
E foi uma choradeira, tipo, foi horrível, velho. E assim, eu fiquei com uma culpa tão grande, eu carreguei uma culpa tão grande, me senti tão mal, me senti a pior pessoa do universo. E eu ficava, caramba, qual foi o momento que eu não percebi que ele tava afim de mim? Será que, porra,
É foda, é porque às vezes pode até vir isso, né? Uhum. O seu sexto sentido. Oh, eu acho que, será que fulano tá afim de você? Só que você vai e quer barrar seu sexto sentido querendo mostrar, não, pô, claro que não, ele é seu amigo. Se ele tivesse afim de você, ele ia dizer, ia tentar alguma coisa e tal. Se não, então vamos lá, ser amigo.
Só que... E pra gente avançar, a gente já estabeleceu o que existe, a gente já entendeu quais são os problemas, então eu queria agora que a gente começasse a diferenciar quais são os principais pontos entre ter amigos homens sendo homens, as principais diferenças entre ser como homem tendo amigos mulheres e tendo mulheres vendo amigos. No caso, como que vocês enxergam as principais diferenças, rapazes, das amizades de vocês com meninas e das diferenças de amizades de vocês com meninos e... Para a Tereza, do mesmo lado. Tipo, quando tu pensa nas tuas amigas, o que é que mais diferencia esse relacionamento entre os dois?
É como eu falo sempre, se eu vou olhar meu WhatsApp, minhas conversas só são com as minhas amigas, praticamente. Uhum. Os caras eu falo, vamos sair, beleza, ok. É só isso que tem nas conversas com os caras, então eu tenho alguma informação, um link de filme e quadrinho, ou com vocês que a gente conversa bastante, mas é sobre o programa, por exemplo, tá ligado? Uhum. Tipo, eu e tu, a gente já tem um histórico de conversa mais longa, porque a gente tá habituado a falar muito.
Sim.
E trocar muita ideia. Mas, por exemplo, Tereza tá aqui agora porque ela é minha amiga. Tá ligado? Então, tipo, eu acho que diferença, eu não sei se tem. Eu acho que as pessoas, cada um tem uma... Nesse caso específico de falar de amizade, do meu ponto de vista, a gente pode sim usar a parada da individualidade. Tipo, não dá pra... generalizar, amigo. Cada amigo tem essa relação específica com você. Eu acho que não sei se mudaria a minha relação com o Tereza se ela fosse uma minha mulher, se ela fosse um homem, não ia mudar porra nenhuma, porque é seu jeito dela, do mesmo jeito ela sendo um homem, tá ligado? Da mesma coisa com o Vitor. Se o Vitor fosse uma menina, eu não sei se ia mudar. Eu não sei se, tá ligado? Eu acho que não mudaria. Porque o jeito da pessoa pra ser amigo é o que importa, em tese. Se você tiver realmente afim de amizade, né? Então, eu acho que não tem tanta diferença por questão de ser mulher ou homem, tá ligado? Esse lance de, por exemplo, eu falo mais com as minhas amigas só porque
mas
as pessoas que
eu
mais converso...
Mas eu tenho uma pergunta pra tu, tipo, quando tu tá namorando? Se tu tá namorando e...
A coisa muda?
É uma boa pergunta. Muda. Eu falei sobre isso por quê? Porque, justamente, eu tenho muita amiga. Eu tenho bastante, uma quantidade grande de amiga que vai lá em casa... Volta de festa, fica por lá, pela casa central, assim, Olinda, enfim. E, tipo assim, eu só namorei uma vez, né? Então, não tive esse problema na época, porque a minha namorada era uma pessoa que era minha amiga antes. Então, ela conhecia a minha realidade, já. Então, assim, basicamente, todas as minhas amigas ela já conhecia de antes, as novas ela teve que aprender a lidar. Eu acho que ela sempre lidou bem com isso. Mas, hoje, o que eu disse que eu falo constantemente, e falei ontem, falei hoje, é que eu hoje não quero entrar na relação pra ninguém ficar cerceando o que é que eu faço, o que eu não faço. E aí, quando eu conheço uma menina legal, a primeira coisa que eu faço quando a gente começa a ter alguma coisa é falar das minhas amigas. Eu falo logo, ó, essa menina aqui é assim, essa aqui é essa aqui, ó. Vou falar pra toda minha melhor amiga assim e tal, tem essa, tem aquela outra, tá? Pra deixar bem claro, tá ligado? Tipo assim, ó, eu sou isso aqui e você não vai ter, na relação, você não só vai ter... Eu, como pessoa, também tem todas as pessoas que estão na minha vida que vêm, querendo ou não, no pacote, entre aspas, tá ligado? Os amigos também acabam entrando nisso, porque às vezes você tá numa relação com alguém e os amigos da pessoa, você não gosta da pessoa e isso atrapalha a relação, tá ligado? Enfim, então a primeira coisa que eu faço é falar, dizer a realidade, tá ligado? Tipo, como é que é a minha vida, como é a minha relação com as minhas amigas.
E a pessoa quem tá do outro lado que entenda
se
e
se ela quiser ficar, continuar, beleza, tá, né? Senão eu não posso fazer muita coisa não, porque eu não vou deixar de ser amigo de ninguém ficar com porra, não faz sentido isso, cara. Vai, Fifo, tua vez agora.
Não, a minha divisão de amizades, digamos assim, eu acho que é bem parecida com a de Caio, assim. Quer dizer, tem níveis de intensidade, mas se você for puxar pra quem é, tipo, melhor amigo homem versus melhor amigo mulher, não muda nada, assim. Se talvez alguém pense que você vai ter algum tipo de inibição pra falar sobre determinado assunto, principalmente que envolva sexualidade, ou se não só sexualidade, mas se você quiser tipo, falar putaria mesmo, a reação. Não, falo igual com um amigo homem com que falo com um amigo mulher, é a mesma coisa. Agora, se eu descer um pouco mais o nível pra não ser tipo, os melhores amigos, aí tem uma certa diferenciação entre, de fato, como funciona uma amizade com um homem e uma amizade com uma mulher. Porque...
Não pode ter, não.
Ah, tá. É até um assunto para a próxima que a gente vai ter, né, sobre tipo a
corporativização.
Corporativismo da safadeza entre as amizades masculinas, que tipo acontece. Então,
esse assunto a gente vai ser caçado.
Continua.
Então, se eu for pegar uma amizade masculina que eu tenho de um nível não tão intenso, rola mais uma liberdade pra se falar de certos assuntos.
Uhum.
Mas, e aí eu sei que isso é uma coisa minha, não é uma parada que é inerente. Mas eu não consigo me aprofundar muito nas amizades de coisas importantes com amigos, homens. Não sei porquê. Mas já quando é, tipo, com mulheres, eu consigo, de fato, falar de coisas mais relevantes e ter uma amizade mais intensa, mesmo quando não é no nível de melhores amizades, sabe? Consigo me relacionar melhor com mulher. Nunca parei pra analisar porquê, ou então nunca consegui entender muito bem.
Antes de Tereza falar, eu queria falar de um negócio que eu acho que casa muito com o que vocês falam, porque eu também sou do pertenço a esse mesmo grupo da bolha aqui, que tenho mais amigas mulheres do que homens. Vocês são realmente uma das poucas exceções. Mas tem uma parada que eu consegui entender como um elo que me faz ter muito mais predisposição a ter amigas mulheres do que ter amigos homens, excetuando alguns casos, até porque não tem como dizer amizade é assim, porque não é uma receita, tá ligado? É uma parada bem aberta. Mas um negócio que eu consegui encontrar para mulheres, no sentido de eu ter muito mais amigas mulheres, é compreensão. O homem não consegue ter a capacidade de compreensão e de empatia, pelo menos da maneira como eu sinto, da maneira como eu consigo conversar com as meninas. Então, assim, eu termino me sentindo muito mais compreendido, eu termino sentindo muito menos espaço para poder ter falar coisas que, se fossem por um outro lado do padrão, a gente ia dizer, que frescura, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que no meio disso a gente tem aqueles amigos que a gente sabe que vão ultrapassar a zona da frescura e vão dizer, não, velho, isso aqui é de boa. Mas, assim, para as mulheres, de maneira geral, isso são problemas reais e não são coisas que vão ser passadas como isso é frescura. Então, acho que por conta dessa relação de compreensão que eu termino me vendo tendo mais amigos mulheres do que amigos homens.
Meus amigos homens, a amizade é muito de arriação, tá ligado? E tem hora que eu fico de saco cheio de arriar, tipo, tá bom de tirar onda, pô, de brincar.
Agora,
bora
você
falar
um
sério.
Negócio, tipo, pesado, e os caras, 10 minutos depois, tá falando em jogar bola, né? Tá ligado?
Tipo, vamos falar sério, tá ligado? E eu sinto essa dificuldade de conseguir, talvez seja essa parada de empatia, de compreensão maior, de conseguir estabelecer isso com amizade entre homens. Mas o que eu acho engraçado é que muitas mulheres dizem que preferem ter amigo homem. E aí, porque fala que ele é sem frescura, e aí, tipo, enquanto homem vê também mulher, fico meio confuso.
Eu acho que isso acontece porque, tipo, gênero não é uma variável, tipo, que
define, né?
Independente, tá ligado? Ela é só uma variável, assim, que não é um detalhe. E, tipo, sei lá, porra, eu acho que você fica amiga das pessoas pela personalidade. Você trata de assuntos com as pessoas de acordo com a personalidade. Caio é o cara mais sensível que, tipo, eu conheço. Então. Se eu quisesse falar sobre assuntos que eu acho que são sensíveis, que precisa de mais atenção, eu vou falar com o Caio. Mas se eu quiser falar sobre
aleatoriedade, né?
Uma coisa que não. Que uma aleatoriedade, tipo, não, não, eu falaria com o Caio também, mas. Mas acaba que, sabe, tu vai ter outro amigo que vai gostar de outra aleatoriedade. Pode ser uma amiga minha mulher, tipo, mandar uma coisa que. Um quadrinho, uma coisa. Pô, é mais de personalidade. Eu acho que, tipo, gênero. Não conta tanto, não. Ah, sei lá, eu não vou pedir dicas pra vocês sobre o copinho da menstruação, tá ligado? Tipo, porque vocês não vão saber falar sobre essas coisas. Tem assuntos que você vai tratar com mulher porque você vai são assuntos específicos, mas, sei lá, roupa eu peço opinião pros meus amigos e...
Massa, beleza. Pronto, então, para esse segundo bloco agora, eu queria chegar numa parada mais profunda da gente falar de um problema que eu vejo bastante recorrente com relação a amizades entre homens. E aí eu posso falar como cara que já fiz isso, sabe? Então, assim, queria ouvir de vocês o que vocês acham a respeito de homens que só fazem amigas por interesse. No caso, tem uma amiga não atraente e que não fica com essa amiga muito atraente.
Isso é bizarro.
Pois, fica assim, não,
tipo, na verdade, assim, ele tem uma relação de amizade com aquela menina, mas ele sabe que ela tem outras amigas bonitas e por conta disso vale a pena ficar ela, porque ela vai ser um leque que vai abrir pra essas coisas. Então, tipo assim, não me passou nesse nível de maquiavelidade, sabe? Na coisa, tipo, vou fazer isso, mas assim, eu já fui um cara de me perceber, não, velho, vale a pena sustentar essa conversa com essa pessoa que é legal, mas, tipo, porque ela tem outras amigas. E, tipo, eu não tenho nenhum problema de reconhecer, porque eu sei que eu já fiz merda, tá ligado? E aí, outra coisa que eu já vi também, que é uma clássica de acontecer, essa eu não fiz, mas, tipo, tem uma menina e o cara
fica afim e eles sustentam uma relação de amizade na espreita do relacionamento, daquela coisa acabar. Quando acaba, ele entra. Entra na situação. E eu queria ver o que, é que vocês acham disso.
Então, rapidinho, dessa primeira aí, já consigo dizer a você que não é amizade. Então não dá nem pra dizer que um cara sustenta a amizade com uma mulher não, que ele não sente uma atração física. Tipo, atração física não deveria nem entrar no contexto aí de, tipo, de amizade, tá ligado? Então, enfim, porque a menina não é tão bonita e com outro interesse. Ou seja, já cortou a palavra amizade daí.
Uhum.
Então não tem como nem discutir.
Isso não é amizade. É.
Então não dá pra chamar de amizade.
Então.
Sim.
Sobre o segundo que tu falou, que eu me encaixava um pouco nesse ponto.
O cara da espreita.
Porque talvez não dessa maneira assim de, tipo, ah, vou ficar da amiga da menina, esperar ela terminar e ficar aqui.
Mas você fica na atmosfera.
Mas o lance de ser amigo pra poder virar alguma coisa depois era uma estratégia que eu tinha.
Uhum.
Tipo, não estratégia consciente, vamos dizer assim, mas era o que acabava acontecendo. E era uma coisa que me incomodava, entre aspas, porque não dava certo, entre aspas. E, tipo, eu virava sempre um amigão, tá ligado? E aí, eu escutava muito dos caras isso. Porra, tu também é foda, pô. Tu fica conversando dia e noite com a menina, liga pra menina, dá boa noite, não sei o quê. Aí tu fica, entra na friendzone, aí tu entra no não sei o quê e tal. Tem que ser menos amigo. Tem que dar menos atenção, tem que ser...
Velho, quem é essa galera que nunca não me apresentar?
Você vai vomitar no pega um balde pra três vomitar, se eu contar quem faz, já falou isso já.
Tá na cara.
Oxi. E tipo assim, isso por muito tempo me foi... Meu irmão, eu tinha um apelido no... Caralho, acabei de lembrar disso. Eu tinha um apelido no colégio, pô, na época do colégio, que os caras me deram, que era... Cara do quadrado quebrado. Agora se liga porque quadrado. A metáfora do quadrado é, pra quem jogou PES, conhece, que o quadrado é o botão que você chuta pro gol. E o gol, no caso, é você ficar com a menina.
Mano.
E aí o que acontecia? Eu era uma pessoa que conseguia juntar meus amigos com várias pessoas e eu sempre tava sozinho.
Que bizarro, velho.
Então eu era o cara do quadrado quebrado porque eu sempre, quando chegava na cara do gol, eu tocava pro lado. Passava pro outro cara fazer o gol.
Essa era
um dos apelidos que me dava na maldade, assim. Era de um cara, assim, que eu não gostava. Em off, eu vou dizer quem era. Mas rolava isso. E algumas pessoas repetiam isso. Principalmente os caras, quando brigavam comigo, jogavam isso na minha cara. Eu ficava muito puto. Uma vez eu briguei com um amigo meu no carnaval da Linda, porque ele falou um negócio desse pra mim.
Caralho.
Mandei ele sair da minha casa, boy. Pra tu ter uma ideia, como puto eu fiquei. Saca. Mas, enfim, era uma coisa que acontecia, assim. Porque eu me sentia mais confortável. Primeiro, vendo um amigo da menina, pra depois tentar alguma coisa. Não que, tipo, a menina, não quero ficar contigo. E aí eu sumia e xingava ela. E, você é uma vadia, você não me quis. Tipo, eu ficava triste, mas assim... Não era, mas assim, era uma coisa que acabava acontecendo recorrentemente. Tá, não era um negócio calculado, específico, mas acontecia também. E já que a gente tem que assumir a meia-culpa, né?
Sim.
E aí, Fifo? O que é que tu vai admitir aqui?
Meia-culpa?
Eu evito a gente, eu tô na mesa já, tô na mesa agora.
Não, então, eu acho que...
Bem inquisição, tá ligado?
E aí, meu irmão, o que foi que tu fez?
Bem aquela regula de Game of Thrones. Faz-se. Shame! Tá ligado? Vai.
Não, o que eu acho é que tô aqui tentando lembrar, agora que me coloco, tipo,
fazendo
uma análise de mim mesmo, de, tipo, uma retrospectiva do meu passado, o que eu vejo é que poderia ter, que deve ter acontecido isso algumas vezes, mas acho que às vezes era até uma parada meio inconsciente, sabe? Era de você ter uma pessoa que você gosta dela.
Se aproximar.
Exatamente, gosta dela, não no sentido amizade, não no sentido relacionamento amoroso, tipo, no sentido puro de gostar. E aí, talvez ela estivesse namorando. Isso. E você fica por ali, não, tipo, pelo menos era o que aconteceu comigo, não de, tipo, tá torcendo ou esperando e tal.
Fazendo, mexendo o joguinho aqui, quando tiver uma briga, você já entra lá e fica e já, falando pra mim,
já planta maldade.
Não, né, porra?
Não,
é
tipo, de você tá,
isso,
de você tá ali ao redor...
Foi mal.
De você tá ali ao redor porque aquela pessoa te agrada, tá ligado?
Sim.
Independente de qualquer coisa. Mas, de novo aí... Pra ser pro primeiro, se você tá ali único exclusivamente com esse interesse, então já denota de novo que não é uma amizade. E aí até passo pra um outro ponto que é, velho, as pessoas são pessoas e elas são feitas de personalidade e tipo, de interesses comuns e não somente de corpo e de sexo.
Uhum.
Então acho que a gente não precisa chegar e se aproximar com a pessoa já batendo o martelo pensando, essa pessoa aqui vai
quero
ser
isso,
pra isso. Tá
é exatamente isso que eu queria falar, tipo, velho, meu irmão, sabe quantas séries no Netflix tem pra você assistir? Sabe quantos livros você ainda precisa ler? Sabe, tipo, você tem faculdade, tem muita coisa pra fazer. E você ainda tem que criar uma estratégia mirabolante pra você conseguir chegar numa menina. Porra, vou fazer amizade com fulano,
Vou costurar uma teia de relacionamento pra conseguir me aproximar daqui.
Velho, fulano deve ter Facebook, fulano deve... Hoje em dia deve ter... Chega em fulano, conversa com fulano. Mas também não precisa ser uma coisa, tipo, agressiva, uma coisa, sabe? Se eu chegar assim, de qualquer jeito. Você não precisa mais ter um trabalho. E, sei lá, porque provavelmente tu vai fazer amizade com a menina vai achar que tu tá afim dela, mas na verdade você tá afim da amiga dela. Imagina, você tem que fazer um jogo mirabolante, gente, não precisa disso não, é muito louco você... Mas falar do passado, quando você fala, eu não consigo lembrar de nenhuma situação dessas.
Ah, tu já contou uma história aqui, né, mais ou menos.
É, isso,
né?
Exatamente, pois é, velho, tipo, e, eu tipo, acho que é falta de comunicação, pô. É.
Já rolou, tu conhece alguém, assim, tipo, que tenha feito isso, ou que tenha enxergado dessa maneira, tipo assim, olhando por gênero, é assim também, no caso, tipo, você vê, você já viu uma amiga fazer alguma coisa desse tipo?
Ficar amiga de um cara?
É.
Não tô conseguindo lembrar de nenhuma história, assim. Claro que, tipo, menina também conversa sobre, ah, fulano, tô afim de fulano, mas o que eu consigo lembrar, assim, das conversas sobre esse assunto... É tipo, pô, sei lá, tô afim de cicrano. Eu sei que ele vai pra uma festa X, também vou pra festa X, mas não vou ficar amigo. Até porque se chegar num amigo do cara, o cara vai logo, ei, fulano tá afim de mim, não sei o quê. Tipo, tá ligado? Então, é louco, assim, é o machismo, é isso.
Eu acho que tem uma coisa só pra pontuar, é que é importante a gente lembrar que a gente tá falando de uma situação específica, que é... A pessoa já com a intenção de ficar com a outra, se aproxima e cria uma amizade pra depois chegar no que ela queria.
Uhum.
Mas acontece, e aconteceu... Sim. Story of my life. De são ficar amigo de alguém e se apaixonar. Primeiro você chegou pra você só amigo, pra conhecer, e você se apaixona pra pessoa. Uhum. Tá ligado? E aí não dá certo.
Isso
e...
tá na continuação do blog.
Ou spoiler.
Ou então, o contrário também é verdadeiro. É. Você fica com a pessoa, você tem atração física pela pessoa, vira não amigo, bate, exatamente. E depois vira amigo.
Acho que é importante a gente frisar sempre, em qualquer programa que a gente tem que falar isso, que a vida e relacionamento com amigo não é uma
não
caixinha,
é uma receita, não é uma regra específica.
Que você coloca, não tem velho. Como fazer isso, tá ligado? Não tem como você delimitar um negócio, é assim, é amigo.
Até porque existem diversas micro variáveis no meio dos relacionamentos que você, tipo... Essas micro variáveis, elas podem alterar drasticamente. Exato. O que é aquilo ali, se você não tem noção daquilo ali.
E de uma semana pra outra a gente muda pra caralho. Sim. Quanto mais, sei lá, em 6 meses, um ano, hoje eu tô aqui e posso, tipo, sei lá, não gostar de uma pessoa e, sei lá, ano que vem bater na minha cabeça assim, eita, porra, aquela pessoa lá, gosto dela, tá ligado? É assim,
nunca
a vida é desse jeito.
Nunca.
Exatamente.
Pra parada, já que Caio já deu spoiler aí no Miguel da história. É, eu queria saber o seguinte, muita convivência íntima e diária pode criar atração, então, ou seja, a gente...
O raiva,
a
né?
Gente,
o ódio.
Não, mas... Exatamente, pode criar raiva.
Passa pro próximo.
Ok, então bora lá.
Não é a pergunta direito, velho.
Não, vê, muita convivência. A gente tá partindo do princípio. Que a gente construiu, que amizades entre homens e mulheres são possíveis, que não é um bicho estranho, que não é um negócio que a gente tem que tratar lá, olha, é um experimento científico que tá, é um negócio normal, que a gente tem que naturalizar, ok, mas tipo assim, existem aqueles amigos que a gente já ultrapassou o contexto e diz, não é só por interesse, não é só pra ficar na espreita, é amizade legítima. Existe aquela amizade legítima entre os dois sexos, ou os mesmos sexos, se forem, no caso, pessoas...
Importante, esse programa tá bem heteronormativo, desde que começou.
Né? Exato. Mas assim, não foi por falta de convite, né? Vale lembrar aqui. Beijo, Mayara. E aí, o que acontece é o seguinte. E quando essa convivência íntima, ela cria atração, como que você faz pra lidar com isso?
Nossa.
Como faz pra lidar?
Você...
A pergunta era se podia criar atração, agora já virou como lidar.
É porque todo mundo já falou que pode criar atração, pode criar, raiva, adulto, seja tudo
isso, pode gerar.
Como lidar com isso é o seguinte, oi fulano, eu sei que a gente é amigo, mas eu estou afim de você.
Fácil pra caralho, não é difícil não fazer isso não.
Não, assim, mentira,
é difícil.
Calma, não é fácil, assim, eu tô dando umas...
Vou reformular o que eu quis dizer. Porque eu tô dizendo que não é difícil depois que você aceita que você pode fazer isso.
É.
Entendeu? Porque assim, até chegar lá demora.
Só pra reforçar, de que não é tão simples assim, é que tipo assim, muitas vezes tá em xeque, em jogo ali, a questão de tipo, você pode perder a amizade.
Exatamente. A consideração, a convivência.
E até o medo de que por mais que você conte, a pessoa diga, não, beleza, é isso aí, a gente fica de boa, mas a pessoa nunca mais vai lembrar nada.
Sei lá, se for uma relação de trabalho, tá ligado? Tu ter um amigo no trabalho e aquilo ali pode influenciar no trabalho que vocês estão se envolvendo. Então aí você vai botar tudo na balança.
Exato.
Tá rolando isso. Tipo, eu acho que comunicação é isso, entendeu? Se você tem uma abertura, se é uma...
Você consegue ver, mas...
Eu acho que, tipo... Tem vários... Primeiro, você tem que mensurar o nível de intensidade dessa atração. E uma atração num sentido simplesmente físico, ou num sentido...
Tô muito doido hoje, né?
Tipo, se você se apaixonou, tá ligado?
Tô muito carente, só.
Tem várias coisas que podem fazer você sentir isso, e tem várias coisas como você pode lidar com isso. Realmente não tem uma fórmula. Eu acho que se você tá... É, tipo, a pergunta é no sentido de apaixonar-se ou no sentido tipo físico? Porque assim, se for
ela
no
tá,
físico, for no físico,
tá aberta.
Talvez então, eu fale... É porque atração é diferente de paixão, é diferente de amor. Então eu tô sentindo atração.
Física.
Atração,
algo que pode colocar em xeque aquela amizade ali. E aí essa coisa que pode colocar em xeque, eu acho que na amizade pode ter uma atração, e aí a gente poderia discutir sobre atração, que por exemplo, eu acho que pode existir atração entre amizade, entre homem e mulher, a diferença é que tipo, você decide ignorar aquela parada, porque beleza, a pessoa é bonita e segue o jogo.
Sim.
Mas tipo, a parada é tipo, no momento em que aquilo ali pode prejudicar a amizade, sabe? E no momento que pode prejudicar a amizade, ou pode colocar a amizade em xeque, como você...
Tá, pronto. Então a parada é também de você enxergar como você se relaciona com aquela pessoa, e qual poderia ser a reação daquela pessoa. Se você acha que sua atração é forte demais, você não consegue lidar com isso, e a pessoa também não vai ter abertura de levar isso com você, talvez fosse de você de fato se afastar. Mas se for de vocês terem uma relação aberta, de poder conversar, seja de tentar fugir um pouco disso, tentar reprimir. Se, meu irmão, se tá todo mundo ali aberto, quem disse que amigo não pode beijar na boca? Então vai lá e beija, tá ligado? Então, tipo, não enxergo de fato uma fórmula pra lidar dessa situação. É... Teresa falou, comunicação. Talvez você se comunique de falar lá e dizer que sente atração, e aí, como é que a gente lida com isso? Ou então você vai enxergar que não tem abertura para esse tipo de comunicação e você vai tentar deixar para lá.
Mas tem outro perigo também, tipo, a gente pode dar um exemplo que é, sei lá, beleza, tu ficou afim de uma amiga tua, mas tu sabe que essa amiga tua já é muito afim de tu, entendeu? E aí meio que tu vai lá. Por exemplo, eu posso ficar com um amigo meu que eu sei que é afim de mim. Mas ele é muito mais afim de mim do que eu sou dele. Então aquilo vai significar muito mais pra ele do que vai significar pra mim. Então...
Por isso que eu tava falando, não tem tipo uma receita.
Mas
é de você se comunicar e ver como funciona os dois lados, tá ligado?
É aí que entra o papel da comunicação. Porque quando a gente sente, pô, eu tô nesse nível, tu tá nesse nível, aí as partes estão sabendo. O que acontecer daí, pelo menos já tá, tipo... Carta na mesa, tá ligado?
Qual é a melhor parte, no final das contas, entre amizades de homens e mulheres, no ponto de vista de
você? Como a gente não começou a falar, mas chegou num ponto que a gente falou que não enxergava diferença entre ser amigo homem e ser amigo mulher. Então, tipo, se você tem um super nível de amizade com a pessoa...
Você vai ser independente.
Independente. Não, as vantagens de ter um amigo é inerente à vantagem de ter amigo homem ou mulher. Tipo, não faz diferença homem ou mulher.
Outra coisa que eu acrescentava, porque... É, se a gente chegou nesse ponto, vamos manter a nossa coerência desde o começo do programa. É, essa diferenciação, ela não deveria existir em qualquer pessoa, tá ligado? É tipo, você ficar amigo da pessoa que a pessoa é e não vai ter diferença no gênero dela, na personalidade dela. Quer dizer, até pode ser que tenha, vai, mas aí é outra discussão que já vai para outros meios da sociologia, não vale a pena entrar não. Mas se a gente for manter essa ideia que a gente tava defendendo no começo, não tem como dizer qual é a vantagem, porque é específico. Tem cara que não é compatível com você, tem menina que não vai ser compatível com você, de amizade também. Depende muito do fato.
O que eu posso dizer é que acho que tá todo mundo muito traumatizado, tá ligado? É, a gente não... Aqui eu tô dando vários exemplos, assim, ah, porque eu não tive medo, porque aí eu tenho amigos homens. Mas é muito, muito normal, tenho muitas amigas que tem medo, pô, tem medo de você, tipo, tentar uma amizade, até de pegar um Uber, de ter uma relação interpessoal com um homem, ter um relacionamento qualquer com que seja com um homem, entendeu? Porque já tá todo mundo muito traumatizado, então você tá o tempo todo esperando uma patada. E aí é complicado, assim, tipo, realmente, tem que ser pequenos passos e você tem que ir tentando aos poucos, porque algum momento esse tipo de relacionamento vai acontecer. E eu espero, né, que essa questão da comunicação realmente aconteça, porque não seja só teoria, porque a gente fica falando que, ah, e aí eu vou lá e vou contar, mas muitas vezes eu mesmo não consigo me comunicar porque eu me sinto travado devido à situação, ou sei lá.
É aquela coisa que a gente fala sempre, a gente tá aqui pra trazer um pouquinho de racionalidade pra um assunto que não tem racionalidade nenhuma, é relacionamento, tá ligado? É, e tenta.
Na verdade, é mais da gente conseguir trazer de um pouco mais de afastamento pra conversar, porque isso. Até as falas da gente, muitas vezes, elas têm um pouco de...
Isso.
Emocional, sobressalente ao racional, né?
Não.
Beleza. E aí, o que é preciso para que exista uma amizade saudável entre homens e mulheres?
Comunicação e respeito, pô. De você, eu tava falando lá quando eu tava dando a parte dos depoimentos pessoais.
Uhum.
De você enxergar as pessoas como seres humanos.
Sim.
Tipo, eu tenho um exemplo aqui super bizarro que você que eu digo, pra quem não está vendo pra onde minha mão está apontando, Vitor, tava comigo na hora que foi, távamos eu, você e um amigo da gente.
Num carro. Dirigindo.
E chega um WhatsApp pro nosso amigo que tá dirigindo e ele fala assim, ei, olha aí pra mim, não, no WhatsApp não, chega um direct no Instagram e fala, olha aí pra mim o que é. Aí é uma menina dizendo, oi, e aí, tudo bom, não sei o quê. E aí ele fala, vê se ela tá aqui em Recife. Aí... Eu fiquei sem entender, não sei o que tu passou na tua cabeça, não, mas tu
eu
foi ver.
Eu tava imaginando.
Aí tu foi ver que tipo, ela morava nos Estados Unidos e falou assim, ah, então pronto, então eu não vou falar com ela não, porque ela não tá aqui e eu não vou poder ficar com ela. Aí eu fiquei, oi? Como
aí
assim?
Aí a gente parou na hora e falei, mano, será possível que você não pode pelo menos ter uma amizade com ela? Deve ter coisas legais pra conversar. Então eu falei, não vou ficar com ela, não vou pegar ela, então pronto.
Nem, beleza. Mulheres não são bucetas ambulantes e homens não são paus ambulantes.
Exato.
Então...
Gente, vocês descobriram o Brasil, né? A gente descobriu o Brasil hoje, realmente é isso, não?
Então, velho, tem comunicação e respeito entre as partes, tá ligado? E feito eu tava falando antes naquela outra parte, não quer dizer que amigos não possam dar beijo na boca, eu acredito que podem. Então, tipo, é realmente uma questão de se comunicar e tá tudo de comum acordo, se respeitar e ver os limites. Velho, é feito uma amizade entre dois homens também, é feito uma amizade entre duas mulheres, porque a gente tá falando entre homem e mulher.
Entre aquele homem e o pato. Respeita o pato, tá ligado? Respeita o unicórnio, respeita...
Sim.
E a gente... Feito o cara falou, tá bem heteronormativo, porque a gente tá falando sempre homem e mulher,
homem e mulher.
Se a atração fosse só acontecer entre homem e mulher. Mas podem existir entre
dois caras, de repente um cara
tá
se percebe homossexual e começa a ficar afim do cara.
Pois
tá
é. O cara é bi também.
Pois é.
Enfim.
Ou o cara nem sabia que era e só gostou daquela pessoa específica.
Pois é. Então, assim, independente de atração, de sexo, de buceta ambulante, bilola ambulante, é confiança e respeito e comunicação. Acabou.
E outra coisa, tipo, sexo é só uma porcentagem da sua vida, né? Tipo, você não tá fazendo sexo 24 horas por dia. Assim, espero, né?
Se tiver, procura um psiquiatra.
É, assim, porra, parabéns, então. Porque, né, a pessoa passar 24 horas fazendo uma coisa só... Pois é, enfim,
que pique, que perturbação mental, né?
Mas, enfim, tipo, você faz outras coisas fora sexo, né? A gente não precisa toda a sua vida estar em função de como você vai fazer para conseguir ter sexo. Eu acho que, pô, tem tanta coisa massa para fazer, tem tanto problema para a gente resolver, né? Que, tipo,
sim,
não precisa só ser relacionado a isso.
Eu me lembrei de um... É bem assim, desconexo com o assunto, mas assim... O Mano Brown teve recentemente no Red Bull Academy falando sobre política, de maneira mais ampla. E como eu acho que ultimamente são duas coisas que movem muito o passional da gente, né? Que são relacionamentos e política. Então, tipo, teve uma parada que ele falou que eu acho que reflete muito do que a gente tá conversando aqui, que é, tipo, chegou um momento em que falar o óbvio é ser genial. Então, assim, a gente não tá falando aqui de maneira mais ampla sobre relacionamentos entre homem e mulher, ou sobre homem e homem, sobre mulher e mulher. A gente não tá falando aqui nada de extraordinário, nada
de
novo,
nenhuma.
Não. Mas a gente tá falando um negócio assim, que é tão básico e que ainda assim é tão despercebido ou ignorado, ou às vezes de conhecimento de pouquíssimas pessoas, que parece genial.
É feito a frase inicial de Tereza, né? Tipo, 2017 a gente tá falando disso.
Exato.
Sério, tipo, domingo à noite a gente podia estar falando de coisas que...
Porra, eu vim de piedade pra Olinda.
Pra falar disso. E aí, tipo... E o pior é que precisa, tá ligado? Então
precisa.
Tem gente que precisa escutar isso.
Sim.
Então a gente tá aqui como exercendo um papel relevante, mas infelizmente
mas
é preciso.
Mas deixa eu falar uma coisa, assim, mas é massa, tipo, a gente falar também que não é um problema você só ter percebido isso hoje, sei lá, escutando isso. pelo menos você tá se dando a chance de conhecer. Porque, assim, às vezes a gente tá tão ocupado com outras coisas, sei lá, o sistema faz com que a gente esteja... Uhum. Sei lá, se você tá lá trabalhando 8 horas, você tem 1 hora pra voltar, 1 hora pra ir, e aquilo... A gente tava falando isso antes de começar a gravar, que era, pô, vamos... Todos os filmes estão falando sobre isso, o relacionamento entre homens e mulheres não dá certo, porque sempre no final eles vão se apaixonar e sempre tem uma história... Normalmente, não é assim na vida real. É tipo, existe, é uma amizade normal e que não tem nenhum grande... Não é nada mirabolante. E as pessoas compram essa ideia porque é o que é vendido, entendeu? Uhum. Que não existe amizade entre homem e mulher, que é tudo sexo, que vai ser sempre assim. Então, se uma pessoa acredita nisso, também às vezes nem é culpa dela, tá ligado? Por estar dentro do Exato. Que... Consumindo o que ela tá vendo, que tá cantando na música, né? Tipo,
um sertanejo da vida. Uma coisa também que é importante pontuar, que é a fase da vida que a gente tá. Caso, quanto mais maduro você se encontra, mais fácil é você... Entre aspas, como sempre, dizendo que isso é num certo nível de... Uma certa margem de erro, vamos falar assim. Porque tem cara que tem casos muito que extrapolam isso. Mas assim, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente tá, a gente aprende a lidar com determinadas situações e coisas de relacionamento, etc. Então assim, como eu tava dizendo, antes de ser bruscamente interrompido por vocês, eu vejo essa mudança nas minhas histórias de tipo... Eu, jovem, eu tinha uma característica que foi aquela que eu falei de sempre ser o amigo, o bonzinho que se fudia na friendzone, que os caras ficavam falando merda do quadrado quebrado, e eu me punia muito por isso, pô. Entendeu? Então, assim, no momento que eu disse pra mim, meu irmão, isso aqui não é errado. Isso aqui, ser amigo das pessoas não é ruim. Se a menina não quiser ficar comigo, tudo bem, a gente pode ser amigo, porque eu, em algum momento, eu vi que ela era uma pessoa massa. Se ela era uma pessoa massa pra ficar comigo, ela era uma pessoa massa pra ser minha amiga, com certeza. Então eu posso ser amigo dela também, mesmo ela não querendo. E, véi, se eu for falar aqui de amiga que eu levei fora, que é minha amiga até hoje, porra, tem gente pra caralho, tá ligado? Tipo, véi, é muita gente. Caralho, parece aquele cara que se apaixona por todo mundo, né?
Parece que tu leva muito fora.
Parece que tu leva muito fora.
A velha que todo mundo leva muito fora, porra.
Sim. Vai vivendo mais a probabilidade de você levar mais fora.
Acho que talvez existam os foras não relatados, né? E aí tu você relata e eles ficam mais transparentes.
É, depende quem é que... Quanto você lida bem com isso também. Sim. Porra, eu lido bem já, velho. Não, e tá ok.
Beleza.
Eu só consigo me sentir... sentir amor, me apaixonar e tal. Quando é uma pessoa que eu... intimidade, que é uma pessoa que eu conheço, que eu converso, e qual é a definição pra isso? Amigo, velho. Tipo, qualquer pessoa que eu me relaciono, eu tenho que ter um nível de entrosamento, tá ligado? Nem que seja raro, uma coisa de, tipo, conhecer a menina na noite, foi uma conversa massa.
Tem que sentir que tem uma profundidade
isso,
naquela linha.
Isso, tá ligado? Sim. Não é só a coisa física, tá ligado? Só o físico não é uma coisa pra mim, assim, que importe tanto.
Então, pessoal, mais alguma coisa a acrescentar?
Então, acho que tem uma frase boa que dá pra falar agora no final, é que é de Galeano, e ela fala assim, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar aquilo que somos. É isso, então, comunicação, né? Tipo, se você já fez alguma coisa, como os meninos falaram no passado, que... tiveram atitudes machistas e que fizeram coisas que hoje eles já nem se orgulham mais, que eu também, tentar mudar, né? Tipo, a gente precisa diagnosticar, conhecer, avaliar pra conseguir mudar. É assim que funciona na vida e pra políticas públicas.
Bom, bem bom. Então, já que a gente colocou aqui no final que política e amor são as mesmas coisas...
o que eu tenho... Só pra... O que eu queria dizer naquela hora é que, assim, pros caras, velho, se você ainda tá nessa vibe de achar que ser amigo de uma mina é uma coisa...
Ou que não soma nada.
Que triste, né? Que triste pra você.
Eu já ouvi gente dizendo que é um limbo, que não sei o que, que você tá no...
Que é um limbo?
Um limbo. Sabe limbo? Sabe o que é limbo? Entendeu? Pronto, você tá naquele purgatório do Dante, tá ligado? Que é aquela coisa que...
Ai, que bizarro.
Véi, pô, mano, é a hora de você sentar a bunda na cadeira e ler umas coisas na internet... E ver a sua vida, porque vai muito longe de novo, nego. As coisas estão mudando muito rápido. O mundo tá avançando demais, você vai ficar pra trás, velho. Vai ficar pra trás mesmo.
Pois é. Então, é isso, pessoal. A gente encerra a pauta e vamos agora para o momento chameguinho.
Então é isso, pessoal. Chegamos agora no momento chameguinho. E pra gente começar as indicações da semana, quem quer aí das cartadas?
De amizade entre homem e mulher. Aí, tipo, eu tenho um amigo aqui que acabou de mandar uma foto.
Nunca vi esse cara. Quem é?
Não vou dizer quem é. Mas... trolando aqui, amiga, trolando um amigo que tem uma amiga que todo mundo...
É, real.
Né?
Isso aí, é, e aí, ó. A gente sempre fala que é a boazinha dele. E não é a boazinha dele, é só uma amiga minha. Olha só, a gente.
Tá vendo?
Fazendo um caixinho,
depois disso tudo, aí
tu
vai
tomar.
Eu faço o que eu faço.
Pega esse teto de vidro aí.
É, mas então, voltando aí, para as indicações da semana, o que é que a gente tem pra hoje, Caio?
Eu tenho uma musiquinha do White Stripes.
White Stripes.
Que é muito bonitinha, cara. Essa música é muito fofa. White eu mandei Stripes. Até pra uma amiga minha quando a gente começou a ser amigo.
Beijo, minha amiga Raquel. Também.
É.
Oi, amiga.
É.
Ela não vai ouvir. Flopa.
Flopa do caralho, flopa
não
da porra.
Nada.
Enfim, a música se chama We're Going to Be Friends, que é, como eu já disse, do White Stripes. E é, eu tinha pensado nessa música porque ela parece ser sobre amizade no geral, mas tem uma frase que delimita a música e aí fica uma coisa que se encaixa com o que a gente tá falando, que é justamente quando ele cita o nome da amiguinha dele. E tipo assim, não é, é como se ele estivesse descrevendo uma amizade entre um menino novo, uma criança, entre duas crianças no caso, né? Um menino e uma menina, tá ligado? Porque ele deixa claro também numa parte da letra que eles falam que eles estão caminhando em direção ao colégio, à escola. E aí ele fala o nome da menina, e tipo, é primeiro dia de aula, eles se encontraram, se viram assim. E aí, tipo, eles começam a se dar bem por algum detalhe, tipo, ela reparou alguma coisa do sapato dele, ou é, tá. Enfim, uma coisa bem pura, assim, bem inocente. E aí ele repete sempre no refrão da música que eu posso dizer que nós seremos amigos. Eu tenho certeza que nós seremos amigos, enfim. Ele tem esse sentimento. Eu acho muito fofinho, essa música é bem legal, é bem gostosinha e faz bem, ajuda a acalmar a mente das pessoas nervosas nesse mundo caótico na geração Black Mirror.
Massa.
FIFO. É, eu vou de uma música também, aquela
finalmente,
que diz...
Finalmente, hein, FIFO?
Somos amigos, amigos do... Não, nessa não.
Amigos para sempre.
Caio sempre vinha com a pedrada pra gente, né?
Ah, hoje
é leve... Aí eu vou substituir, né? Porque tem que ter uma pedrada.
Vale.
Então eu vou de Wish You Were Here, de Pink Floyd.
Porra.
Que
pra pedrada,
quem...
boy.
Pra quem conhece a história, tipo, foi uma das raras colaborações entre Roger Waters e Gilmour, pra, tipo, em composição exatamente, não da música toda, mas tipo, em composição de letra. Que eles fizeram pro amigo deles, que eles perderam, o Sid, que era da banda. E eles falam muito sobre a falta e sobre saudade. Então, se Caio falou aí da geração Black Mirror, acho que em tempos de os 13 porquês, né?
Eu acho que
vale a pena você prestar atenção nos seus amigos ao seu redor e de que talvez eles estejam precisando de você.
Não assista essa série, essa série é uma merda.
E o que você pode fazer por ele?
Pô, eu não tenho música essa semana, mas assim, como tem algo que vem girando muito sobre amizade e relacionamento. E pra mim até um pouco de fonte de inspiração pra gente falar aqui sobre coisas no Chamego Cast, que é Master of None.
Caralho, então, você esqueceu de Master of None.
Master of None pra mim é uma indicação, acho que eu poderia indicar em todo o Chamego Cast, porque é uma série fantástica, eu... Poderia aqui passar algumas horas falando sobre o quanto que ela é incrível, falando sobre relacionamento, sobre relacionamentos a nível de pessoas, amizades, família, todas as coisas, tudo. Mas assim, o mais legal é, ela é leve, ela é divertida, ela é rapidinha, ela tem na Netflix, então não precisa ter nem trabalho pra baixar, e dá pra ver ela, as duas temporadas, se você quiser, numa sentada só de final de semana ou até de um dia. E assim, são episódios, 25 minutos, conversando sobre relacionamentos, vida e tudo mais, e eu acho que o mais legal do que o Master of None traz é a capacidade de, tipo, você ver um cara que integra uma minoria diferente, né? Uhum. E essa minoria diferente a que ele pertence faz com que a gente consiga olhar as coisas de uma maneira bastante diferente. E é muito sensível, é muito divertido e, caramba, assim, recomendo demais. E tem um episódio lá sobre amizade que eu acho que é bem bacana, mas eu não vou falar sobre ele, só assista.
Eu acho que também é uma parada que vem bem a calhar de Master of None. É que ele tá bem no momento que a gente tá, assim, eu acho, e de que a maioria do público da gente é, tipo, jovem adulto, essa transição de se reconhecer, ter uma certa idade.
Isso é uma cilada, jovem adulto é muito cilada.
Você, tipo, se reconhecer com a idade que seus pais talvez já te tivessem, e você ainda achar que é louco o suficiente pra ser jovem, e tipo, e foge de responsabilidade e quer ter liberdade de adulto, como é que lida com tudo isso? Mas esse cara tá bem nessa vibe aí também, que é bem geral hoje em dia também.
Eu vi uma definição que eu finalmente encontrei o que é que a gente é.
É.
A gente é adulto não praticante.
É uma boa.
Nos falta adolescência, como um dia falou o coordenador do meu curso quando a gente foi fazer uma crítica.
Sou um adulto não praticante.
Nos falta adolescência.
Acho que talvez eu nunca vá praticar essa essa
que
crença.
Esse lado, olha, se você ainda não chegou nessa fase, para.
Corre.
Corre.
Que dá tempo.
Dá pausa.
É. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do ChamegoCast de hoje.
Bebam água.
Então,
água. Bebam água, durmam 8 horas por dia e destruam o patriarcado, que ele só atrapalha a vida da gente.
Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui o programa, próximo programa, semana que vem. E, uma coisa muito importante antes dos últimos recados. É, semana que vem, a gente vai estrear uma nova parte também dentro do ChamegoCast, que é a gente conversando sobre filmes. Então, a gente vai conversar sobre relacionamentos em filmes. Então, como vocês devem ter notado, né, na programação de hoje, a gente trocou um pouco já pra onde a coisa tava indo. Então, nos últimos 3 episódios, a gente falou sobre relacionamentos mesmo a nível afetivo, no contexto mais específico. Agora, a gente falou
conjugal,
um pouco mais sobre conjugal, né? Agora, a gente falou mais sobre
conjugal
amigos.
Conjugal e heteronormativo.
Exato. No próximo, a gente vai falar sobre relacionamentos, mas a gente vai falar baseado em filmes. Então, e aí o filme da semana que vem vai ser 500 dias com ela. A gente espera vocês pra gente poder conversar sobre 500 dias com ela e vai ter algumas problematizações bem boas. Então é isso, valeu, até mais e tchau, galera.
Temos um chamego.
Alô, galerinha, se cuidem, bebam água, não usem drogas e hashtag paz na terra.
Dá um chá,
cadê? Tchau.
Tchau, galera.
Arroba, tchau, obrigado, arroba
tchau,
Deus.
Tchau, gente. Me segue nas minhas redes, dá like. Não,
dá like.
Olá, meninas.
Compartilha com seus amigos.
Valeu, galera. É isso. Até mais.
Falou.
Tchau.